todos e sejam muito bem-vindos ao último Chipado de 2021. Esse é o podcast oficial do Chipo, onde nesta sexta-feira, dia 31, estaremos falando para encerrar o ano, é claro, dos melhores filmes de 2021. Eu estou aqui de volta com meus amigos Thiago Romariz e Léo Botelho, cada um de nós trazendo um top 5 para falar aqui. E Thiago, a gente meio que já sabe o top 5 do Léo inteiro, aposto que de cabeça a gente chega lá, cara. Só eu e você.
Fácil, né? Fácil. É só você pegar os filmes mais meia boca do ano e aí você coloca lá.
Ah, falou o cara diferente aqui. Que... vamos ver essa lista aí pra ver se o senhor é tão cult assim do cinema.
Vamos ver aí. Léo Botelho já falou também. Então vamos embora, porque hoje o episódio tem bastante debate, bastante coisa boa. Roda a vinheta pra gente falar do top 5 filmes de 2021. O episódio vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. A gente vai cada um dar o seu top 5, pessoal. O top 10 do chipo.com.br tá lá no site já. Você pode olhar tanto de séries quanto de filmes. Mas aqui vai ser o pessoal de cada um dos apresentadores do programa. A gente vai começar pelo quinto filme de cada um, vai pro quarto, terceiro, segundo, até chegar no melhor filme do ano pra cada apresentador aqui. Então eu vou deixar o Thiago começar. Thiago, qual que é o quinto melhor filme de 2021 ou seu quinto filme favorito de 2021 na sua lista?
Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande em colocar em ordem, sabe? Certo. Eu já troquei 200 vezes assim, os filmes e eu nunca consigo chegar num ranking de fato, assim. Porém, eu acho que, como a gente tá fazendo aqui, né? Eu tenho que meter de qualquer jeito um em quinto lugar. E o meu quinto lugar vai para Matrix Resurrections.
Uau!
Acho que é um dos filmes mais interessantes, assim, do ano, tranquilamente, eu diria, um dos filmes mais fortes, provocativos e defeituosos de 2021. Acho que é um filme perdidaço na própria narrativa, assim, sabe? Tipo, ele não sabe, assisti ele de novo outro dia e, cara, a Lana não tem muita ideia, eu acho, do que ela tá fazendo com a jornada dos heróis ali dentro, mas é um filme super muito, eu acho que é um filme muito honesto, sabe? É um filme muito cru, é aquele tipo de filme que claramente nenhum executivo olhou pra meter a tesoura na sala de edição, assim. E eu acho que é um filme bem original dela. É o melhor filme que eu assisti das Wachowski desde os Matrix, assim. Não tenho a menor dúvida disso. E foi um filme que me tocou bastante. Cada vez que eu penso mais nele, ele fica melhor. E é um filme muito raro, né? Tipo, é um filme muito raro. É um filme super provocativo que além de falar da indústria, eu acho que ele fala muito sobre comportamento humano e no fim das contas, com um pano de fundo romântico super legal. Então, pra mim, o quinto lugar vai pra Matrix Resurrections, o quarto filme da franquia.
Show, show, show. O meu quinto filme, na verdade, é... é o mesmo quinto filme do Thiago, que é Matrix Resurrection também. Eu também coloquei ele na quinta posição. Eu acho que o filme é francamente sensacional. Tem uns problemas, como o Thiago bem apontou aí. Adicionaria a questão das cenas de ação. Mas eu fiquei até triste que a gente não teve um podcast só dedicado a ele, porque francamente eu não esperava que esse filme fosse isso tudo. Um filme que, de certa forma, analisa o legado do próprio Matrix, da própria franquia de Matrix, ao trazer como uma espécie de remix do primeiro filme, com um meta-comentário super óbvio em alguns momentos, super, super óbvio mesmo. Não, até menciona a própria Warner Bros. Dizendo que querem que façam Matrix 4 e vão fazer com ou sem eles e tudo mais. Mas eu acho que tudo isso funciona porque o filme tá muito ciente do que tá fazendo, tá inteirado do próprio comentário que ele tá sendo feito ali, inclusive em relação a blockbusters hollywoodianos como um todo. E eu acho que essa parte do filme é tão boa, e particularmente tudo até ele saindo da Matrix é tão executado com perfeição, francamente, que eu tô permitindo liberar alguns dos problemas que acontecem mais, acho que na segunda metade de história ou de ação e tudo mais. Mas de verdade, curti demais e acho que é um dos filmes que mais me surpreendeu no ano. Mas vamos lá, Léo, o seu quinto filme também é Matrix ou a gente agora vai ter uma coisa diferente?
Cara, não é Matrix. Na verdade, é um filme que eu acho que vai estar mais pra cima na lista de vocês que já conhecem assim, um pouco do gosto aí de vocês, principalmente do Thiago, que é o The Power of the Dog, o Ataque dos Cães.
Caralho, eu quero muito ver qual é o seu primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares, viu, velho? Meu Deus!
O terceiro, já vou adiantar que você vai chiar por 5 minutos aqui.
Ai, eu já sei como está indo.
O primeiro e o segundo, vamos ver. Agora,
Léo, vamos fazer o seguinte, vamos guardar aí o Ataque dos Cães pra falar, porque eu sei que ele vai aparecer em mais listas
mais pra frente.
Então, vamos fazer o seguinte, já que você não falou do seu quinto agora, entra aí no teu quarto filme. Qual que é o seu top 4 de 2021?
Cara, o meu quarto, acho que talvez esteja na sua lista, se eu não me engano, mas é o The Green Knight.
Certo.
Não sei se você botou na sua lista, então acho que eu já vou
falar. Não, mas pode falar, vai falando aí.
Mas eu acho que é um filme que a gente até comentou, assim, acho que no meio do ano, quando a gente assistiu, assim, também, quando a gente tava comentando ali os episódios de What If. Mas The Green Knight é um filme que, meu, primeiro que é um filme natalino, então casa muito assistir nessa época do ano. E segundo que, tipo, eu acho que ele tem várias abordagens, assim, mensagens que fala sobre desde a questão de honra, né? De tipo, aquela questão medieval da honra de um cavaleiro, dele sempre... E, tipo, meio como de certa forma, faz uma crítica e faz uma sátira a essa questão da honra e tudo. E também, no meu lado, assim, quando eu assisti o filme, eu vi uma questão também sobre o meio ambiente, assim. De certa forma, ali dentro de todo o contexto, acho que nem vale entrar muito, assim, nessas detalhes do filme, porque aí começa, de fato, a entregar um pouco, acho que, da experiência, porque eu digo e afirmo isso com muita certeza, esse filme é uma experiência, assim, de você assistir. Eu acho que até quanto menos você souber, é melhor, assim, pra você aproveitar. E é isso, assim, eu quarto lugar, assim, cravado, e eu fiquei muito na dúvida de colocar no top 3, assim, mas
show,
coloquei em quarto.
Eu vou falar mais do Green Knight já, mas então, antes disso, deixa eu falar o meu quarto filme agora, que foi... Um filme que eu acho que não... O Green Knight, inclusive, acabou de ganhar a data pra sair no Prime Video, dia 21 de janeiro. Então, finalmente, vai ter como o público brasileiro assistir com mais facilidade. E essa questão de dificuldade pra assistir também tá envolvida no meu quarto filme, que é o The Card Counter. É o novo filme do Paul Schrader. Paul Schrader é o cara que escreveu Taxi Driver. Foi um grande colaborador do Scorsese. E é um filme com o Oscar Isaac, que a gente tanto gosta, um ator que a gente tanto curte. Ele é um filme que é super... Eu não vou falar tanto assim agora, porque realmente é um filme que é difícil de se ver aqui no Brasil. Mas ele é um filme sobre, como vários filmes do Paul Schrader, sobre os homens solitários e assombrados pelo seu passado, como uma tentativa do Schrader de analisar meio que o decaimento da sociedade americana e particularmente dos valores dessa sociedade através do personagem do Isaac. É um filme que envolve poker, envolve outras coisas, mas que é muito mais sobre essa questão, uma análise psicológica de um personagem bem complexo, bem difícil, bem sombrio. E é exatamente esse tipo de coisa que o Paul Schrader normalmente faz. Eu acho que ele faz com maestria nesse filme aqui, com uma atuação francamente fenomenal do Oscar Isaac e uma atuação, eu diria, surpreendentemente positiva de uma atriz que eu não esperava que daria uma atuação num filme mais sério assim tão boa, que foi Tiffany Haddish, que também tá no filme. Então é a baita filme, o Card Counter, baita filme mesmo, de verdade, muito bom. Thiago, vamos pra você, qual que é o seu quarto filme?
Cara, meu quarto filme, acho que não vai estar no ranking de vocês, é o Maligno, do James Wan. Eu também, foi outro que eu coloquei, tirei ali do ranking, mas eu coloquei o Maligno como um dos quatro melhores filmes, porque é dos poucos exercícios de gênero que tem, assim. Eu fiquei muito tentado a colocar ele ou o Cavaleiro Verde, né, como vocês colocaram, e eu coloquei o Maligno aqui porque foi o filme que me pegou mais. Não entre ser melhor ou pior do que o Cavaleiro Verde, por exemplo, porque pra mim a narrativa de Maligno é, cara, o tal do storytelling do James Wan é um negócio impressionante. Um cara que sabe trabalhar elenco, trabalhar visual, trabalhar efeitos visuais, trabalhar a história e o roteiro em si, te entregar um final muito bem construído, de um cara que só tá fazendo blockbuster. De repente ele faz um filme que, sei lá, ele filmou no quintal da casa dele, assim, sabe? É um cara que não tem vergonha de ser brega em algumas coisas dos filmes que ele faz, assim como, né, ele fez o filme mais brega de super-herói do mundo, que é o Aquaman. E aqui ele conseguiu fazer um gênero de terror que mescla ali uma investigação no ar com um suspense, um thriller no ar com criaturas. Então, adorei o filme e acho que merece uma atenção maior da galera, o James Wan se provando como um dos diretores mais interessantes que tem aí na geração.
Eu acho que o James Wan, ele é brilhante nesse filme, porque ele é um dos filmes mais bem dirigidos do ano. Tecnicamente falando, é simplesmente fantástico o que ele faz nesse filme. E aí eu acho fascinante como ele faz isso tudo com material extremamente besta. O filme, ele não é um filme sério, de jeito nenhum. E eu curti demais essa... contradição que eu não acho que é nem um pouco acidental, sabe? Essa jogada dele aí, de verdade, me agradou demais o jeito como ele fez isso aí. Mas show de bola. Vamos então para agora o pódio pro top 3 de nós três. Léo, você falou que o seu top 3 ia render muito. Eu já imagino para onde vai.
Vamos abrir aqui favor. Um espaço pro Thiago Romariz começar o show.
Por
dele.
Favor, gente, por favor, nos revele. Qual que é o terceiro melhor filme? Aqui.
Cara, eu vou colocar o terceiro melhor filme do ano, que aí não tem como, vai ter um lado emocional meu também, assim, mas que eu vou colocar como Spencer. Cara, assim, eu não acho que é melhor que muitos filmes que estão nessas listas aqui, mas eu acho que, assim, fazendo uma mesclada ali de do meu lado mais, tipo, dos filmes que eu mais gostei do ano e os filmes que eu realmente considero os melhores, eu acho que Spencer merece estar nesse top 3 aqui. E, sei lá, eu acho que, pra mim, é um filme super bem dirigido. Eu acho que toda a parte de produção técnica do filme é impecável, assim. Trilha sonora, fotografia, direção de arte e assim, e a própria atuação da Kristen Stewart, eu acho que é um negócio absurdo, assim. Então, é isso. Vou colocar como terceiro lugar pra infelicidade de Thiago Romariz.
Pelo menos você sabe que ele não tá entre os melhores filmes, né? Pelo menos essa autocrítica você tem.
Ah, cara, a gente tem que ser feliz também, né, pô?
Olha, o filme aqui em terceiro lugar. É um bom filme, é um bom filme. Eu não achei ruim, não. Especialmente a Kristen é muito boa, definitivamente não tá perto do meu top 5. Mas, cara, eu também vou ter um terceiro filme que envolve sentimentos. E aqui vai ter gente que já tá protestando nas redes sociais, mas eu não tô nem aí. Chega um ponto na vida que você, francamente, não tá nem aí mais pro que as pessoas falam, só quer fazer o seu.
E, seja feliz, Jacob.
Assim, olha, se você quiser não considerar isso aqui como um filme, não considere, eu não tô nem aí. Mas o meu terceiro filme é o The Beatles Get Back. Ah, meu Deus, mas é uma série, não é, não sei. Cara, eu não sei. Ó, vê só. São três partes, cada uma tem mais de 2 horas e meia, sabe? Então, não é como se a gente tivesse falando de coisas curtas aqui, de episódiozinhos. E aí é o quê? É uma série com 3 episódios gigantes? São 3 filmes, na verdade? Eu não sei, eu sei que a intenção original do Peter Jackson era um filme, ficou muito longo, ele dividiu em 3. Enfim, eu botei como um filme aqui, mas, enfim, se você discordar de boa, pra mim, funcionou como um filme que eu vi ao longo de muito tempo, porque é muito longo, mas que eu absolutamente adorei. Eu tô falando provavelmente da minha banda favorita de todos os tempos aqui. E o filme é uma olhada tão íntima, tão cru, tão direta, com os caras preparando ali o CD Let It Be, antes da última apresentação deles no final de janeiro lá no topo do Apple Studios, onde eles gravavam no telhado. Tá um momento muito icônico dos Beatles. É difícil pra mim se encontrar um documentário musical que mostra o que esse mostra, que usa essa estrutura, que é tão bem editado, que tem tantos momentos icônicos, já automaticamente icônicos. O Paul McCartney tirando a música, né, Get Back, do ar, assim, aparentemente do nada, em 5 minutos ele começa a música e pata lá a música. Eu acho que foi absurdo, assim, um dos grandes eventos do ano pra mim. Sei que é uma escolha que provavelmente não vai estar na lista de a maioria das pessoas, mas como o Spencer pro Léo, essa é uma escolha que envolve, claro, uma parte sentimental pra mim. São algumas das minhas músicas favoritas que surgem nesse documentário. Então ver as minhas músicas favoritas surgindo realmente é algo mega, ultra especial. Thiago, seu terceiro filme é o quê?
Cara, meu terceiro filme é o romance do Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza.
Ah! Aí não é justo aí, a gente não assistiu esse filme aí que não tem...
Maluco, olha, se tem não, um...
É roubado, roubado aí.
Se tem um filme que eu queria ter visto antes de fazer essa lista, é esse aí, porque, bom, é o Paul Thomas Anderson, né?
É, e eu não vi.
O cara tem privilégio por estar no Canadá.
Eu tenho quase certeza que eu colocaria o meu filme no top 5 aqui. Inclusive, talvez eu espere para colocar no vídeo que eu vou gravar, que é o West Side Story.
Sensacional. Que é o do Spielberg. Sensacional.
E eu não vi ainda, então provavelmente eu colocaria. Mas enfim, o Licorice Pizza é o novo filme do Paul Thomas Anderson, talvez o melhor diretor que a gente tem em atividade de uma geração mais recente, né? Não pensando na galera ali pré-anos 80, 70. E é um filme, cara, é literalmente romance adolescente. É um filme super leve, super bobo em determinados momentos, cheio de referências à infância e à adolescência do Paul Thomas Anderson, que eu confesso pra vocês que eu não peguei quase nada. Tipo, então não, pra mim não diz muito, as referências do filme não dizem não conversam comigo. Mas a forma como ele conta a história de um amor platônico ali entre um casal de adolescentes, na verdade um adolescente e uma jovem adulta ali, que é a Alana Haim, né, que é uma das vocalistas do grupo Haim, que, mano, ela manda muito bem. A menina é uma revelação, já é a minha candidata pro Oscar de melhor atriz. Eu acho que tranquilamente ela pode ganhar. E eu acho que o filme mostra, cara, o Paul Thomas Anderson pra mim tem muito desses diretores clássicos, sabe? Como a gente fala, ele pega uma história normal, do tipo, ah, é uma pessoa se apaixonando por outra. Uhum. É isso o filme. Não tem nada complexo ali, sabe? E torna isso algo encantador de você acompanhar e de entender por meio de imagens a forma como uma pessoa se apaixona pela outra, sabe? O porquê e como que histórias minúsculas dentro dessa história de amor viram algo importante. E pra mim, Licorice Pizza é isso. É tipo, os casos dentro de uma história de amor platônica que é muito, muito legal de assistir. Um filme que com o tempo você vai admirando, como todo filme do Paul Thomas Anderson. Não tem muitos filmes dele que eu saio do cinema e falo, meu Deus, que obra-prima que eu assisti, sabe? Eu acho que é um filme que você vai digerindo. E o Licorice Pizza você digere, mas digere como se você estivesse comendo algo muito leve, sabe? É diferente de Sangue Negro. É diferente de Trama Fantasma. É um cara que consegue fazer um filme muito leve e ser genial mesmo assim. Então, pra mim, fica em terceiro lugar o Licorice Pizza. Não é o melhor filme dele. Não é, tá? Não é mesmo. Mas qualquer coisa que o Paul Thomas Anderson faz, parece que ele consegue ficar muito bem posicionado nos filmes do ano, sabe?
Eu reservo o direito de alterar a minha lista quando eu ver esse filme.
Eu também. Esse filme e aquele, A Pior Pessoa do Mundo, são dois filmes que eu tô reservando aí que podem mudar a minha lista também.
Bom. Então é isso, agora a gente entra então nos segundos filmes de cada um aqui, e aí eu vou logo começar porque o Léo mencionou o Cavaleiro Verde, né, The Green Knight, e esse é o meu segundo filme do ano. Eu achei ele o primeiro filme realmente excelente de 2021 quando eu vi. Esse filme pra mim, ele, assim como o Léo mencionou, ele tem uma análise que eu acho que é feita com muita poesia, com muita classe, sobre as típicas histórias arturianas e de cavaleiros e desse tipo de lenda, questionando ali se essas histórias têm valor, se são sacrifícios vazios, ao mesmo tempo examinando o legado do personagem, o quanto vale a pena esses personagens se arriscarem nesse tipo de aventura, de lenda, de batalha, de guerra. Mas além disso tudo, eu acho que é um filme que é super mega bem executado em todos os níveis. Eu acho que a direção artística desse filme, a fotografia, a trilha sonora, a atuação do Dev Patel como personagem principal, toda a direção do David Lowery, acho que o filme funciona maravilhosamente bem. Acho que ele é super ambíguo, mas da melhor maneira possível, onde não é que ele deixa as coisas incertas, mas é que ele abre dentro do próprio filme interpretações super curiosas pra você ter, e tem um final, olha, de cortar a cabeça, o final desse filme, digamos assim. Não, de verdade, é maravilhoso o final desse filme, é muito, muito bom. E não preciso passar muito tempo nele agora, porque eu sei que o Léo já falou, mas eu reforço tudo que ele mencionou, particularmente nessa parte da honra, né? De examinar o quanto vale uma honra pra pessoa. E olhando, acho que o outro lado das histórias heróicas que a gente já viu em um milhão de filmes. Olhando essas mesmas histórias de outra perspectiva, e por isso amei muito o Green Knight, o Cavaleiro Verde. Fico muito feliz que ele vai estar agora no Prime Video e o pessoal vai poder assistir com mais facilidade. Mas vamos lá então. Léo, você agora, qual é o seu vice-campeão de 2021?
Cara, meu vice-campeão, eu acho que é um filme que já falamos várias vezes aqui, principalmente eu em alguns momentos, que é Titane, da Julia Ducour. Não sei falar francês. Julia Ducour. Não sei como que pronuncia o sobrenome dela. Mas ela já tinha feito outro filme também, que é Raw, que é um filme que eu gosto muito, assim, que eu vi quando saiu e até revi esse ano, assim, e tinha até esquecido, e aí, cara, revivi pra me preparar pra Titane. E aí assisti Titane e fiquei mais transtornado ainda, assim, eu juro, a cabeça dela é um negócio, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é perturbante, assim. Eu acho que me lembra muito o James Wan nesse aspecto, assim, sabe, desse lado criativo pro terror, porque os filmes dela são filmes de terror, podem não ser aquele terror, sei lá, que a gente, né, considera como um clássico filme de terror, mas são filmes psicologicamente de terrores, assim, principalmente a parte do corpo, tem sempre um lado do terror ali, e eu acho que Titane tem muito isso. Então, eu não quero entregar muito, assim, do que é o filme, mas, assim, eu acho que é um filme que faz você passar por várias emoções. Então, ao mesmo tempo que é um filme que é super sensível, que é super, tipo, sabe, bonito, bonito, assim, de ver. Tem uma história gentil, sensível, interessante entre duas pessoas. É, ao mesmo tempo, um negócio totalmente pirado, estranho, tipo, bizarramente, assim, super esquisito e, tipo, perturbador em vários momentos, assim. Então, tipo, é um mix, assim, de sentimentos que você vai tendo durante o filme que eu acho que entrega um negócio super foda, assim. Realmente, tipo, eu acho que ela é uma das maiores diretoras, assim, da geração dela, assim, da atualidade mesmo. Tipo, eu acho realmente ela, a cabeça dela é uma coisa brilhante, assim, é uma pessoa absurdamente talentosa. Então, cara, não tem como eu não colocar esse filme entre meus primeiros colocados aqui, sabe? Eu acho que realmente foi um dos filmes que eu mais fiquei... Saí, acabou o filme, eu fiquei... Tive que parar, assim, sabe? Senão eu realmente ficava mal.
Esse foi o vencedor da Palma de Ouro em Cannes esse ano e vai estar no Brasil, no MUBI, dia 28 de janeiro. Então já, pra quem quiser ver, o público brasileiro vai ter uma facilidade maior de assistir. Ele passou em alguns cinemas aqui na Mostra, por exemplo, mas vai estar em streaming agora. Thiago, vamos lá. Qual é o seu próximo filme?
Meu segundo filme é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa.
Ô, louco! Aí depois ele fala que eu que não sou emocionado, né?
Não, mas é, tipo, cara, esse é o filme... Eu só não coloco ele em primeiro lugar, sinceramente, porque o meu primeiro lugar é algo que eu acho que marca a carreira das pessoas que estão ali e me marcou assistindo de um jeito diferente. Mas Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu acho que é o filme mais importante do cinema dos últimos 3 anos.
Dos últimos 3 anos, mais do que Vingadores.
Teve Vingadores, né? Dos últimos 2 anos, okay. Desculpa. Mas,
foi um grande evento da cultura pop esse ano, sim.
E eu acho que, assim, ele poderia ser simplesmente um filme bombástico, mas não, ele é um filme super bem feito. Ele é um filme com uma história bem, bem legal, ele tem uma missão enorme nas mãos, que é colocar esse crossover inteiro. E ele é o melhor filme do Tom Holland, cara. Ele é o filme mais divertido do personagem, é um Peter Parker, ele tem uma adaptação do que é o Homem-Aranha aqui, com um equilíbrio muito bom de originalidade e inspiração no que já existe nos quadrinhos. Eu acho que é um filme que tem as suas soluções simples, mas bem, bem colocadas. É cheio de defeito também. Eu acho que o Doutor Estranho não é bem trabalhado, existem outros personagens ali que não são bons, porém, é um filme de suas 2h30 ali que passam como se fosse realmente uma corridinha na montanha-russa do Martin Scorsese, sabe? E cheio de momentos interessantes, é um filme que tem um contexto muito forte, então você ver no cinema, você voltar pro cinema. Eu não tenho nenhum problema em dizer que foi uma das melhores experiências que eu já tive, assim, nos últimos anos, tranquilo, sabe? Tranquilamente.
Também.
E é algo que é... Putz, cinema pra mim é isso. É eu poder estar ali, me conectar com os personagens, entender o momento de vida que eu tô passando e conseguir analisar também depois e ver que é um filme que vai extrapolar um pouco esse contexto momentâneo. Então, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele é um filme brilhante, assim... Não necessariamente, mas ele é um filme grandioso e, tipo, impactante como pouquíssimos. Eu comparo muito com o que eu senti quando eu assisti Gravidade pela primeira vez, sabe? Gravidade foi o melhor filme 3D que eu já assisti. E eu assisti aquele filme, a primeira meia hora de Gravidade, pra mim foi uma das maiores experiências que eu já tive no cinema e assistindo em 3D. Aquilo ali foi uma parada pra mim de outro planeta, assim, sabe? E o filme depois não se mantém, mas é uma experiência incrível e momentânea e muito foda. E eu acho que o Homem-Aranha é mais ou menos isso, assim. Ele tinha um hype do nível de Ultimato, quase, e eu acho que ele conseguiu entregar muito bem. Minha medalha de prata vai pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa.
Cara, eu amo esse filme, de verdade. Eu já vi 3 vezes e eu tô doido pra que tenha ele em algum streaming pra poder eu assistir particularmente do momento. Eu acho que a gente já pode falar, spoiler do Homem-Aranha, se você não viu, pelo amor de Deus, né? Mas do momento que o Andrew e o Toby chegam até o fim, porque caramba, como esse filme ganhou energia daquilo ali. Eu acho que é uma escolha emocional, Thiago. Talvez seja, mas eu diria que você tá mais do que correto celebrar esse filme, porque é de fato, é o filme mais divertido do ano, é a experiência mais legal do ano e, bom, sem palavras, de verdade, pro quão divertido foi assistir esse filme, curti demais, 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 demais. Pessoal, vamos lá para os números 1, então, porque tá na hora da gente debater qual que é o número 1. Eu acho que eu e o Thiago temos o mesmo número 1, então eu vou deixar o Léo ir primeiro. Léo, qual que é o seu melhor filme de 2021?
Meu melhor filme de 2021 É o novo filme, novo não, né? Porque ele acabou lançando dois, acho que nesse final do ano, mas é o novo filme do Hamaguchi, que é um diretor japonês. E aí eu tô falando do Drive My Car, que não sei se ganhou alguma coisa. Ele tava em festivais assim, mas eu não lembro se ele ganhou algum prêmio de fato assim. Mas é um filme que tava super presente assim nos festivais esse ano e...
Ele ganhou o roteiro, hein?
Ah, boa. Então, de fato, ele... E acho que ele tá na lista lá dos prêmios indicados ao Oscar de melhor filme internacional também. Mas, assim, falando sobre o filme, e aí sem também entrar muitos detalhes, porque eu acho que, assim, não é um filme fácil de assistir, porque é um filme de 3 horas, e aí pode ser que, sei lá, filme de 3 horas às vezes aborrecem muitas pessoas. Então, tipo, é um filme que você tem que embarcar na proposta dele e na experiência que ele te proporciona, assim. Por mim, pra mim, tipo, cara, nem vi essas 3 horas passarem, assim, eu tô querendo rever o filme de novo, porque acho que ele é uma experiência terapêutica, assim. Ele pega diversos momentos da vida, assim, de um protagonista ali, que é um professor, professor não, mas que é um ator e que depois é um diretor também ali de teatro, e passa por vários momentos da vida dele, assim, e o filme fala muito, e aí eu não vou entrar nesses detalhes mesmo, porque se eu entrar em qualquer coisa, assim, eu acho que pode realmente quebrar a experiência, mas é um filme que fala muito sobre luto, sobre relações familiares, sobre relações humanas entre pessoas, assim. Então, acho que o Hamaguchi, ele tem essa questão de trazer esse lado mais humano pros personagens e, tipo, de abordar essas relações. E aqui ele fala sobre um assunto que é luto, que acho que... Meu, assim, eu realmente acho que foi um dos filmes que... Qualquer produção, até séries, assim, que melhor aborda essa questão do luto no audiovisual, sabe? Assim, é uma coisa linda, linda, assim, de assistir. Tipo, em diversos momentos eu realmente me emocionei. Putz, eu super indico. Pra mim, não tem como ter outro filme em primeiro lugar. Esse filme realmente foi um negócio que eu fiquei, assim, o filme inteiro emocionado. Não senti as 3 horas passarem. E tem um negócio, assim, no meio do filme que eu não vou contar, mas que quando você vê que acontece, você fala, caracas, é um negócio incrível, assim. Então...
Eu acho que dos filmes que eu poderia ter visto já, que no Licorice Pizza a gente falou, mas não tem como ver ainda aqui, mas duas que eu poderia ter visto, esse é o maior ausência na minha lista, pelo que todo mundo tem falado dele, então não coloquei porque eu não vi ainda, francamente, mas tenho fé que deve ser algo sensacional mesmo. Mas então é isso, já tá acabando o nosso tempo. Thiago, eu e você temos o mesmo número 1, qual que é o seu número 1?
Ataque dos Cães.
É isso aí.
Imagino que você seja também, né?
É isso aí.
Cara, um rápido comentário sobre esse filme é que, é assim, é uma volta da Jane Campion para o cinema e é o melhor filme da história da Netflix, na minha opinião. A Netflix vem tentando fazer muitos filmes para conseguir ganhar prêmio e tudo mais. Esse filme aqui tá em outro nível, assim. É outro patamar mesmo de realização e eu acho que ele traz uma... Eu acho que muito do cinema em relação ao que é aqui a Jane Campion tenta fazer aqui, é como você conduzir uma história quase que sem palavras, né? Tipo, quase que sem... Só por sentimentos e tensão, né? Como que você cria uma atmosfera dentro de um faroeste sobre discussão de família, masculinidade e criação. E aqui a gente tem, pra mim também, de longe, o melhor filme da carreira do Benedict Cumberbatch. É uma atuação brilhante e com um elenco maravilhoso, o Cody McPhee lá, o Smith McPhee, a Kirsten Dunst, o Jesse Plemons, uma trilha sonora maravilhosa do John Greenwood. Qualquer prêmio que esse filme levar na temporada de premiação merecido. Então, é um filme difícil de assistir, não acho que ele é tão simples. Eu acho que é um filme um pouco mais lento do que o normal, mas ele é tão forte pra mim quanto, sei lá, Sangue Negro do Paul Thomas Anderson, sabe? Acho que ele tá na mesma categoria de estilos de filme ali, e acho que esse é um filme que com o tempo vai se tornar cada vez mais importante, mostrando que você pode, né, fazer filmes desta forma no streaming também. Acho que esse contexto é válido. E, putz, assistam a esse filme, porque é uma... cara, é mais uma obra-prima da Jane Campion.
É fácil você olhar pra esse filme e achar que a gente tá falando, porque é esse filme de Oscar, não sei o que mais. E, de fato, o drama é um drama. É um drama. E é um filme, em certos momentos, lentos. Mas eu concordo 100%. Eu acho que ele é, francamente, espetacular. Eu já assisti esse filme 3 vezes, do começo ao fim. Eu acho que é a melhor atuação, sim, do Cumberbatch, do Jesse Plemons, que é um ator que tá em alta ascensão, possivelmente da Kirsten Dunst, sem dúvida alguma do Corey Smith McPhee. A direção da Jane Campion é primorosa, assim, a fotografia do filme, o jeito como ela filma, a construção de cena, onde ela posiciona a câmera, que tipo de câmera que ela tá usando, tudo isso é feito com tanta perfeição e tanta maestria, que é muito difícil pra mim negar essas qualidades do filme, junto com tudo que o Thiago mencionou. Mas acho que a grande qualidade dele pra mim tá na escrita, tá no roteiro, tá na construção desses personagens, e como cada relacionamento entre os personagens tem uma leitura inicial, tem uma leitura secundária, tem talvez uma leitura terciária ainda, conforme você vai conhecendo mais e mais desses personagens, e cada um desses relacionamentos e leituras adiciona novas facetas aos próprios personagens, onde não é só que ninguém não é o que parece à primeira vista, mas cada um deles tem camadas e mais camadas para serem descascadas, examinadas e observadas. Então eu acho que esse filme é absolutamente brilhante. Eu acho que ele é um filme que, se realmente vencer o Oscar, no momento ele e o Belfast são os dois favoritos, assim, a gente vai falar mais do Oscar na virada do ano, mas se ele realmente vencer o Oscar, vai ser um daqueles raros casos onde eu vou olhar e falar, sem dúvida alguma, não tenho nada a criticar dessa escolha.
O Belfast já estreou no Brasil? Ou não? Vocês já viram?
Ele tava pra sair em outubro, mas eu não acho que saiu no Brasil no cinema ainda não, cara.
Que eu assisti junto, né, do estreou no Festival de Vancouver também.
Ele foi adiado pra 24 de fevereiro de 2022 aqui, acho que justamente pensando em pegar ali perto da época do Oscar.
Esse é o nacional de Oscar e que acho que
esse é um filme que foi criado pra ganhar o Oscar.
Eu acho que com o tempo pode ser esquecido, mas o Power of Dog pra mim é outra parada. E por ser outra parada, suspeito que
não vai ganhar.
Vai ficar igual aos grandes filmes e não vai ganhar, sabe?
Bom,
acho que vai ganhar bastante prêmio técnico.
Parasita tava aí. Se Parasita fez, tudo pode fazer. Vamos torcer. Bom, é isso então. Esses foram os nossos top 5. Espero que vocês tenham curtido aí o Chipado ao longo desse ano de 2021. Muito obrigado pela sua audiência durante esse tempo todo. Muito obrigado por terem acompanhado a gente, terem se inscrito, assinado o podcast, seguido o @chipooficial nas redes sociais, acompanhar o chip.com.br. Agradeço, claro, ao Léo e ao Thiago. E, bom, semana que vem, primeira semana de janeiro, a gente vai estar de volta. A gente tem, claro, o segundo episódio de livro de Boba Fett pra falar, mas também vamos fazer outras listas, porque tá na hora de falar dos filmes mais aguardados de 2022. Claro que vai ter The Batman, mas tem muito mais em 2022 vindo no Chipado. Então é isso, valeu pessoal. Claro, obrigado pessoal da BKR que cuida aqui da edição e da distribuição por mais um ano juntos. Chipado retorna em 2022. Até lá.